Uma pessoa levanta uma questão muito interessante. Ela diz que no relacionamento as pessoas sempre buscam conselhos com outras pessoas ou surgem problemas em um determinado grupo. Ela afirma, e isso é real, que neste momento diversas pessoas apontam soluções e saídas para resolver o problema do grupo ou do individual. E que na maioria das vezes, e eu diria sempre, essas orientações individuais são diferentes. Aí quando acontece isso, algumas pessoas querem impor o seu conselho à custa de violência física ou moral. E ele me pergunta, ela, a pessoa, me pergunta, se existe neste mundo a condição de se fazer, de se alcançar, desculpe, uma consciência única de um grupo, apesar das divergências de opinião. É isso que a pessoa me pergunta. E a partir do que ela esquece, eu acredito que este processo lhe causa sofrimento, já que nós estamos respondendo a perguntas diversas sobre sofrimento. Vamos então tentar responder. Primeiro detalhe, não existe opinião grupal. Toda opinião é individual, pertence a um indivíduo. O que eu estou querendo dizer? Não existe uma saída modelo, não existe uma unanimidade em nada. Não importa se duas, três, quatro, dez pessoas têm a mesma opinião, aquela opinião é individual, é de cada um isoladamente. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos levantar nessa questão. Por quê? Para vocês pararem de achar que estão certos, de que existe o certo, de que existe um padrão lógico para as coisas. Se você tem uma opinião e encontra mais 10 que têm a mesma opinião, você começa a imaginar que aquela opinião é verdadeira, que aquela opinião é certa, mas não é. Ela apenas reflete a posição de cada um. Alguma coisa para ser real, alguma coisa para ser verdade absoluta, precisa ser comum a todos. Quando eu falo de opinião, de ideia, este ponto que precisa ter a mesma se amplifica por todos os seres do universo, não só pelos habitantes do planeta Terra. Uma ideia, para ser verdadeira, para ser real, ela tem que existir em todos os seres do universo. Então não é porque você encontrou mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 milhão que pensa igual a você, que aquela ideia é certa e real, verdadeira. Isso é muito importante, justamente para nós acabar com a ideia de que o outro precisa nos ouvir, de que o outro precisa seguir o nosso conselho. Não, o outro é o outro. O outro é uma outra personalidade, o outro é uma outra individualidade que tem o direito de pensar diferente de você, de ter verdades relativas diferentes de você. Mesmo que ele lhe peça ajuda, mesmo que ele busque um conselho, ele tem todo o direito de ter a verdade dele. Para compreender isso, você tem que parar de achar que você está certo. Já falamos neste estudo sobre a questão da eleição presidencial do Brasil. O que aconteceu aqui? Se não foi exatamente o que eu estou falando, foi grupo acreditando que as suas ideias eram verdadeiras e reais, tentaram impedir a quem tinha ideias verdadeiras e reais diferentes aquilo que ele pensava. Fizeram isso porque acharam que cada grupo achou que estava certo, que ele detinha verdade, que o que ele falava era realidade. Então, já que essa pessoa me proporciona a oportunidade de falar sobre conselho, sobre dar conselho, a primeira questão que eu levanto é o fato de que você pode dar todo e qualquer conselho, pedido ou não, só não pode achar que porque você deu um conselho, o outro é obrigado a aceitar. Mas vamos mais. Você me disse que existe algumas pessoas que querem impor física ou moralmente a obrigação de aceitar o conselho que é dado. Desculpa, dessa sua frase, eu só tiraria a questão alguma, a palavra alguma. A maioria dos seres humanos acha que o outro é obrigado a seguir o que você acha certo, o que ele dá como certo. É a grande maioria que age assim. Ela se considera o certo, se considera o conselheiro do mundo, o guru iluminado que tem a resposta para tudo. mas não consegue, resolver o problema dele. Vendo que essas pessoas também têm problemas, também têm situações com as quais não sabem lidar, mas considera-se guru iluminado, aquele que tem resposta para si. E mais, aquele que acha que a resposta dele é a verdade absoluta e que o outro precisa seguir aquilo que ele fala. Isso vai acabar? Vai! Quando? Quando vocês se amarem. Quando você amar o próximo acima de todas as coisas, isso vai acabar, porque você está lá amando o próximo acima da opinião sua e da opinião dele. Você, como eu disse antes, irá dar o conselho, mas em nome do amor, saberá apenas que você deu um conselho e não que foi o guru iluminado do outro. Esse é o segundo detalhe. Nós temos que aprender a colocar acima de qualquer coisa que exista neste mundo o amor ao próximo. Quando isso for realidade, o guru iluminado vai se ver apenas como mais um ser humano que possui uma opinião individual sobre as coisas. Mas, como lidar com este? Como lidar com aqueles que querem, moral ou fisicamente, impor suas ideias aos outros? Olha, eu acabei de responder. Você precisa colocar o amor acima de tudo. Se você assume a postura de corrigir o outro, de julgá-lo, o que ele está querendo lhe impor uma verdade, você está querendo impor uma verdade ao outro. Isso não é amor. Isso não é amar. O jeito de lidar com aqueles que querem se impor, que querem deter o poder, que querem se transformar no sábio, é amando, é deixando imaginarem que estão exercendo o poder. Não estou falando de você adotar as ideias dele para que ele se sinta bem. Não, isso não é amor. Estou falando para você não reagir. Vem uma pessoa e diz para você: você está errado, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, 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 aquilo. Ao invés de você querer provar, mostrar ao outro que ele não está certo, que ele apenas está se fundamentando num ponto de vista individual para poder lhe obrigar e querendo lhe obrigar a pensar do jeito dele, simplesmente diga: você está certo. Doe a razão. Agora, ele foi embora, continue pensando do jeito que você quer, continue fazendo o que você quiser, continue se pautando pelas suas ideias. Ah, isso é hipocrisia, eu estou aqui. Não, não é. Isso é amor. No Evangelho apócrifo do Tiago, ele diz assim: um prosélito não faz outro prosélito, um religioso não faz um religioso. Ninguém influencia o outro a tal ponto de mudar o outro, a não ser que esse outro se deixe ser influenciado. Então você, por amor, não reage, não briga, não ataca, não acusa, mas também não se torna um religioso da religião dele. Religião, neste caso, eu estou usando como verdade. Essa é a forma de lidar com aqueles que, por coação moral ou até mesmo física, querem impor as verdades dele e querem que você as siga. Último aspecto da sua pergunta. Existe algum meio de se criar uma consciência única para um grupo? Vamos analisar isso. Eu falei no início que mesmo se 10 pessoas pensarem iguais, ainda é um pensamento individual, ainda é um pensamento de cada um. Cada indivíduo do universo possui um conjunto de verdades e realidades ou conceitos que ele convive, que ele acredita. Se isso é verdade, como então um grupo de pessoas pode ter uma só ideia? Sim, transformando esse grupo em um indivíduo. Vou tentar explicar isso. Todo grupo é formado por uma quantidade de individualidade, mas que se juntam com uma finalidade, que se juntam por uma afinidade. Quando essas pessoas se juntam, cria-se a figura do grupo. Esse grupo pode ser uma única personalidade, ou pode continuar existindo como um grupo de pessoas. Ainda não me fiz entender. Vamos lá. Digamos que você e mais 50 pessoas se juntem para torcer por um time de futebol. Se você, ao participar dessa torcida, achar que você é a figura importante daquela torcida, e se cada um achar a mesma coisa, o que existe é um grupo de pessoas e não uma torcida. Agora, se você e os outros, ao se juntarem, esquecerem suas individualidades e viverem a torcida virou uma individualidade. O que eu estou querendo dizer é que o grupo pode ter uma verdade única, desde que cada um ao participar do grupo coloque o grupo à frente de si mesmo. Por exemplo, a nossa comunidade, São Grupo de Pessoas, a comunidade pode ser uma individualidade, pode ser um elemento do universo, mas para isso, cada um que participa dela precisa abster-se de ser ele mesmo, abster-se de buscar para ele, abster-se de viver as verdades dele e tratar todos, inclusive ele, como um só. Se as pessoas dessa comunidade não vivem assim, continuam sendo individualidades em grupo, e não um grupo. E quando você tem individualidades em grupo, você tem atitude. Você jamais vai ter unanimidade, pensamento único. Então, o que é preciso para que um grupo possa existir com uma personalidade forte? Que cada um pense prioritariamente no grupo. Vou continuar com o exemplo da nossa sangha e coisas que eu venho falando. O que é mais importante dentro de uma comunidade do espiritualismo ecumênico universal é que as coisas aconteçam do jeito que você acha que Joaquim falou, é que só seja falado, feito aquilo que você acha que Joaquim falou? Se isso é mais importante, você não faz parte do grupo, você não faz parte, você não transformou a comunidade numa identidade, você se preocupou com o que é melhor para você. Se a comunidade é, como eu já falei diversas vezes, um lugar, uma oportunidade para vocês confraternizarem, amarem, você só terá uma comunidade quando para você isso for muito mais importante do que o que você acha, do que o que você pensa. Aí você conseguiu a unanimidade. Aí você conseguiu que cada individualidade transformasse numa única individualidade. Não sei se me fiz entender, mas essa é a única forma de você conseguir conviver em coletividade sem haver atritos entre os membros do mundo. Aqui respondi todas as suas questões. Obrigado por mais uma vez deixar a nós falar sobre esse assunto. Que a paz do Deus esteja com você. Tchau.